Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje conversamos com Aleandro Laurindo da Silva, que é indigenista e participante do CIMI, que vai contar um pouquinho hoje para nós a luta dos povos indígenas, né? Os povos originários do nosso Brasil, falar um pouquinho sobre o acampamento Terra Livre. E comece, por favor, Aleandro, falando um pouquinho sobre você, né? Sobre sua trajetória de formação e atuação, aí que, você que mora aí no Vale do Ribeira.
Olá, Zé. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, debatendo um pouco sobre a temática indígena nesse mês de abril, né, que chamamos de abril indígena, né? Não existe dia do índio, mas, na verdade, inclusive a deputada Joane Wapichana fez uma proposta para que esse dia mudasse, né, para Dia dos Povos Indígenas, porque não é dia de celebrarmos nada, ao contrário, é dia de luta, de rememorarmos os que tombaram na luta, né, pelo seu território, pela vida dos seus descendentes. Então, 19 de abril é dia de luta, resistência, e nesse mês de abril, poder estar aqui com vocês, para mim, é uma grande alegria. Eu sou o Aleandro Silva, sou indigenista no CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI é um organismo vinculado à CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e esse ano o CIMI completa 50 anos. Então, há 50 anos, essa entidade é parceira, aliada dos povos indígenas, na luta, sobretudo pela autodeterminação e autonomia dos povos, a demarcação dos seus territórios, a saúde diferenciada, a educação escolar indígena para todos os povos, e é uma alegria poder caminhar e aprender ao lado dos povos indígenas. Atualmente, eu moro no Vale do Ribeira, no município de Jacupiranga, mas trabalhei também durante muitos anos em São Paulo, atuando com os povos em contexto urbano e também os povos que estão nos dois territórios que existem dentro do município de São Paulo, né, do povo Guarani-Biá, que é a terra indígena Jaraguá, também a terra indígena Tenondé-Porã.
Muito bem. Antes de entrar sobre o que foi o acampamento Terra Livre, acho que valeria a pena, assim, a gente sabe que a Constituição de 1988, ela foi um marco um pouco, né, nas questões indígenas, ela introduziu, salvo engano, um capítulo, né, dos povos indígenas, que é curtinho, mas é importante. Então, assim, olhando, depois nós vamos olhar o perto, né? E o perto está muito preocupante. Mas olhando num olhar mais panorâmico, aí nesses, podemos dizer, mais de 30 anos, quase 34 anos de Constituição Federal de 1988, que balanço a gente pode fazer sobre a questão, a situação dos povos indígenas, Aleandro?
Pois é, meu querido Zé, eu posso te dizer o seguinte, olha, nunca vivemos um momento tão complicado em relação a ataques aos direitos constitucionais dos povos indígenas, né, do que esse momento, né? Enfim, depois da redemocratização do nosso país, esse é o momento mais crucial, assim, né, no qual nós devemos nos unir. A causa indígena é de todos nós, e isso tem que ser realmente uma frase que, na verdade, parece até um slogan do CIMI, né? Mas deve ser uma frase dita e propagada por todos os brasileiros e brasileiras, porque, de fato, é um momento de muitos ataques, de muitas investidas da antipolítica, né, do governo genocida desse presidente, né, que tomou o poder no nosso país. A partir da Constituição Cidadã de 1988, o Brasil se torna um Estado pluriétnico, pluricultural e plurinacional. Mas nós vivemos numa república que não respeita a sua Carta Magna, que não respeita a Constituição, né? Então, nos artigos 231 e 232 da Constituição da República Federativa do Brasil, nós vemos lá os direitos dos povos originários, que estão grafados e foram inseridos a partir de muita luta, né? De muitas assembleias, encontros, de muitas manifestações dos povos indígenas, que, com o apoio dos seus aliados históricos, entre eles o CIMI, foram a Brasília reivindicar e exigir que esses direitos fossem escritos na Carta Magna. Só que, mais de 3 décadas após a promulgação, que aconteceu em 5 de outubro de 1988, as terras indígenas ainda não foram demarcadas por completo, né? Então, o Brasil teria 5 anos para demarcar todos os territórios indígenas, e nem sequer 40% desses territórios estão demarcados. Então, isso é uma vergonha. E a maioria desses territórios estão sem nenhuma providência sequer. O governo Bolsonaro é o governo da mentira, da antipolítica, mas uma coisa o Bolsonaro cumpriu. Ele, durante a campanha, afirmou que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena, depois mudou a frase, disse 1 milímetro de terra indígena, nem 1 milímetro de terra indígena será demarcada no meu governo, e é o que está acontecendo, né? Todos os processos estão paralisados. Na presidência da FUNAI, que é o órgão indigenista, nós temos um ex-delegado, né, da Polícia Federal, que já trabalhou para o agronegócio e para os ruralistas, portanto, o inimigo declarado dos povos indígenas, que tenta criminalizar lideranças indígenas que questionam a sua gestão catastrófica. Então, é um cenário realmente de muitos ataques, né? Então, nós não temos nada para comemorar e podemos afirmar que vivemos em um país que não respeita a Constituição. E que, através de PECs, né, emendas, tentam modificar o texto constitucional. O direito dos povos indígenas é cláusula pétrea na nossa Constituição, né? Não se muda assim da noite para o dia, mas as investidas são muitas a todo momento, e a gente pode, inclusive, posteriormente conversar e aprofundar um pouco mais essas temáticas, né?
Eu vou aproveitar que, como você é do Vale do Ribeira, tem uma atuação em São Paulo, acho que valeria a pena detalhar um pouquinho como é que está a situação em São Paulo. Quer dizer, quais os grandes desafios dos povos indígenas, né? A gente sabe aí que o Vale do Ribeira é uma região histórica, né, de conflitos fundiários, né, de expulsão, morte de poceiros, tentativas de usinas hidrelétricas, que também é área de povos quilombolas, né? Então, quais são os desafios, em particular, no estado de São Paulo, que você gostaria de ressaltar?
Bom, começando pela capital, a cidade de São Paulo, ela concentra uma quantidade enorme, né, de povos e nações indígenas. Alguns que vieram, é a segunda maior cidade, né, a segunda cidade, né, em número, né, de presença indígena, né, perdendo apenas ali para o Amazonas, né? Então, a gente percebe que existe essa grande diversidade, mas existe também uma invisibilidade desses povos, né? Os povos que estão em contexto urbano, eles vieram para São Paulo por motivos diversos, quer seja estudar, trabalhar, fugindo da violência nos seus territórios, buscar um tratamento de saúde, e alguns estão ali em nucleações familiares. A gente tem o caso dos Pancararé em Osasco, né? Muitas famílias. Os Pancararu do Real Parque, são mais de 600 Pancararu que moram ali, né, do ladinho do Morumbi, no Real Parque. Temos os Pancararu que estão também em Sapopemba, mas temos várias outras nações indígenas presentes em São Paulo. E dentro da cidade de São Paulo temos 2 terras indígenas, né, do povo Bleá-Guarani, a terra indígena Jaraguá, na Zona Oeste, e a terra indígena Tenondeporã, ali no extremo sul de São Paulo. Temos também uma aldeia multiétnica, onde vários povos, querendo ter a possibilidade de dançar um toré, colocando os pés no chão, eles retomaram um território ali em Guarulhos, e existe a aldeia multiétnica que está ali em Guarulhos. Então, são muitas realidades e contextos na Grande São Paulo. Vindo para o interior, nós temos várias aldeias e terras indígenas no litoral paulista, quer seja no litoral sul, no litoral norte, no interior ali, Avaí, né, próximo a Bauru, nós temos também a terra indígena Araribá, que é bem antiga, né, com terenas, também guaranis, tupi-guaranis. Então, e aqui no Vale do Ribeira, nós temos a maior concentração de territórios indígenas, né? Só no Vale do Ribeira são mais de 22 aldeias, né? Temos aqui o povo Bra-Guarani, também o povo Tupi-Guarani. No litoral sul ali, Peruíbe, Itanhaém, nós temos a terra indígena Piaçaguera, do povo Tupi-Guarani, mas também com presença dos Bra-Guarani. Então, São Paulo é terra indígena, né? O estado de São Paulo é terra indígena. E aqui no Vale do Ribeira, né, que as pessoas costumam chamar de Amazônia Paulista, né? Nós temos ainda um pouco da Mata Atlântica preservada. E se está preservada é porque existe presença não só de povos indígenas, mas de povos e comunidades tradicionais, como os nossos irmãos caiçaras, caboclos, quilombolas. Então são vários quilombos, várias comunidades caiçara, porque nós defendemos a tese, né, de um meio ambiente com gente. Esse negócio de meio ambiente sem gente é coisa para pesquisador que fica em escritório, que não conhece a realidade dos povos, nem a importância desses povos para a preservação desses lugares sagrados, desses lugares que são redutos aí, né, da fauna, da flora. Então, é meio ambiente com gente, e o Vale do Ribeira enfrenta vários desafios, né? Um deles é a questão da concessão de unidades de conservação e parques, né, para iniciativa privada, né? Então, o governo do estado aprovou um projeto de lei que prevê aí a concessão, na verdade, a entrega, né, desses territórios, que eles dizem que são territórios sobrepostos aos parques, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as comunidades já estavam ali, né? Na verdade, é o parque, é a unidade de conservação que está sobreposta ao território tradicional ou ao território originário dos povos indígenas, não é o contrário. Então, eles criam essas unidades de conservação, limitam, né, as possibilidades para esses povos, são truculentos, a polícia militar ambiental muitas vezes é violenta, multa uma comunidade indígena que faz uma roça para o seu sustento, mas quando é chamada, quando os caçadores estão lá praticando caça ilegalmente, os pescadores, os madeireiros estão lá, eles não chegam em tempo hábil, não autuam e nada é feito, né? Existe uma impunidade. Mas em relação às comunidades e povos tradicionais, eles são bem severos, tiranos, né? E multam mesmo, né? Multas pesadas enquadram as comunidades. Então são muitos desafios aqui no Vale do Ribeira. A questão do turismo predatório, dos mega empreendimentos, a mineração de areia e outros tipos de mineração que causam verdadeiras chagas, né, nesse chão, é algo muito preocupante. E esses projetos aí, né, que visam esse desenvolvimento, né, que é um desenvolvimento predatório, que na verdade não é desenvolvimento, é o caminho, né, para a destruição. É uma briga de Davi com Golias, né? Então, enfim, os povos indígenas tentam se articular e conseguem, a partir da sua organização social própria, mas também através de suas organizações representativas, como, por exemplo, a Comissão Guarani-Vurupá, que é o organismo, né, que representa a nação Guarani. Mas existe também aqui no Vale o Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, que é um espaço para discussão, é um espaço de luta e de resistência, de aliança entre os povos e comunidades tradicionais. Então, o cenário é dramático, é preocupante, mas existe ainda muitos sinais de esperança e de resistência, né? Basta chegar em uma das comunidades indígenas nas quais a gente atua e ver o sorriso das crianças, as crianças falando na língua, vivendo o seu modo de vida, né, que os guaranis chamam de Nhanderecó. Então, isso para a gente é sinal de vida, de ânimo e nos dá forças para que continuemos aí com essa aliança, né, ao lado dos povos originários.
Exatamente nessa luta, né, nessa vontade de união, os povos indígenas, né, mais de 300 nações, criaram o acampamento Terra Livre. O tempo aqui voa, viu, Leandro? Mas Essa entrevista está sendo feita para os ouvintes saberem, é o final de abril, né? Então já ocorreu o acampamento. Então fale um pouquinho da iniciativa, né? Como ela se organiza e quais as suas prioridades, quais os eixos que foram tirados, né? Conte um pouquinho desse evento, né? Bonito aí que pudemos assistir um pouco pela televisão, etc.
Pois é, esse ano nós tivemos a oportunidade mais uma vez de participar do acampamento Terra Livre. O acampamento Terra Livre é a maior assembleia indígena, né, do Brasil. Então, é um momento em que os povos, as diferentes nações indígenas se reúnem, retomando a capital federal para exigir seus direitos, né, reivindicar aí políticas públicas afirmativas para os diversos povos. Então, esse ano o ATL teve como tema Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, né? Então, foram 10 dias de acampamento. Durante esses 10 dias, cerca de 8.000 indígenas passaram por Brasília, né? Estiveram no acampamento. Alguns chegaram e tiveram que retornar antes, por conta dos ônibus, né, que são muito caros, né, a permanência desses ônibus por muitos dias encarece, né, os custos aí que as delegações diversas, né, dos diversos povos têm que arcar. Mas durante esses 10 dias, cerca de 8 mil indígenas passaram, lideranças políticas também estiveram lá, artistas, né, somando nessa luta. Mas a ideia era realmente discutir, as estratégias de lutas para que o Brasil volte a respeitar a Constituição, volte a dar prosseguimento, né, à demarcação dos territórios indígenas, e também se discutiu a questão, de aldear a política, ou seja, a necessidade de indígenas, né, ocuparem esses espaços de poder, no intuito realmente de não deixar que outras pessoas não indígenas falem por eles, mas eles próprios ocupem os parlamentos, né, a Câmara Federal, o Senado Federal, as assembleias legislativas, né, dos seus respectivos estados, né. Nós já sabemos que isso aconteceu nas últimas eleições, alguns indígenas foram eleitos, mas ainda existe uma subrepresentatividade, né. São pouquíssimos indígenas que estão aí nesses espaços de poder e de discussão política. Então, aldear a política, demarcar territórios, denunciar toda a omissão do Estado brasileiro em relação aos processos demarcatórios, essa morosidade e, na verdade, essa inércia do governo gera muita violência nos territórios, o avanço da mineração, a morte de crianças, o estupro de mulheres indígenas, de crianças indígenas. Então, toda sorte de violência se ampliou durante esse governo que está em curso no Brasil, e o ATL existe para denunciar tudo isso. Também aconteceram momentos de incidência em que as lideranças, né, os representantes dos diversos povos foram até o STF, dialogaram com ministros, parlamentares, né, para juntos pensarem estratégias potentes e realmente viáveis para tentar reverter esse quadro, né? E também denunciar aí o PL 191, que é o PL da mineração em terras indígenas, o PL 490, que prevê também a possibilidade, né, de desdemarcar um território já demarcado em caso de alguma iniciativa por parte do governo que seja de interesse nacional, e eles não definem o que seja esse interesse nacional, mas na verdade nós sabemos, né, que é o avanço, né, do capital sobre os territórios indígenas, denunciar também a postura da FUNAI, que se transformou numa agência que negocia o avanço, né, do capital financeiro, do poder econômico sobre os territórios indígenas, né, a FUNAI que não libera recursos, né, para proteção efetiva dos territórios e a manutenção da vida e dos modos de vida diversos desses povos. Então, o ATL é um espaço de luta, de resistência, de denúncia. E esse ano foi o maior ATL que já tivemos, um momento potente aí de denúncia e também de reafirmação do compromisso desses povos com a defesa da vida no planeta, né? Porque ao defenderem os seus territórios, as nações indígenas prestam um serviço ao Brasil. Onde há povos indígenas, há mata preservada, há meio ambiente preservado. E os povos indígenas no mundo, sendo apenas 8% da população, protege mais de 80% da biodiversidade no planeta, né? Então eles deveriam até ser remunerados pelos serviços que prestam à humanidade e, ao contrário disso, né, sofrem toda sorte de violência aí. É lastimável.
Foi produzido algum documento no âmbito do acampamento Terra Livre? Quer dizer, esse documento é disponibilizado? Que eu acho que isso é uma questão importante também para as pessoas que queiram conhecer em mais detalhes as deliberações.
Sim. Foi produzido, né, uma carta final, um documento final, desses dias aí de reflexão e debate que aconteceram durante o acampamento Terra Livre. Esse documento está disponível no site da PIB, né, www.pib.org. Também no site do CIMI é possível encontrar, né, que www.cimi.org. E também nas redes sociais do CIMI, né, Instagram, Facebook, da PIB. Né, está disponibilizado esse documento final que foi produzido após esses dias de acampamento Terra Livre.
Eu sou de um tempo, e agora estamos caminhando meio para o final, mas você tocou num aspecto que eu acho que é importante. Você é mais novinho, mas eu me lembro do Juruna, né? O Juruna, um dos primeiros deputados federais, né? Indígena, cacique Juruna. Ele ficou famoso porque ele usava um gravador, né? Porque dizia que ia lá na FUNAI, eles prometiam tudo e depois negavam o que tinham prometido. Então ele começou a gravar o que diziam, né? E virou um personagem eleito, acho que pelo PDT do Brizola na época, e que ao mesmo tempo foi, né, vítima também de ironias, de chacotas, e acho que o movimento indígena também aprendeu muito, né? Você citou, quer dizer, nós tivemos uma candidata indígena vice-presidente do Brasil, né, a Sônia Guajajara, que até a gente já entrevistou aqui também, e vários deputados eleitos, quer dizer. Isso, pelo que você indicou, parece que tem sido um caminho interessante aí nessas novas gerações aí de lideranças indígenas, não é?
Sim. É um caminho é perigoso, é um caminho tortuoso, porque existem várias formas, né, de você fazer uma incidência, lutar, assembleias, fóruns, né, cortes de direitos indígenas, enfim. E em outros países a gente observa outras experiências, partidos indígenas, né, mas nós sabemos que num país com as proporções que o Brasil possui, né, um país continental, todas essas conquistas são muito difíceis, né? Então, essa via que é a via partidária, ou seja, você se filiar a um partido, é uma via mais rápida, né? A gente sabe que existe aí todo o risco, né? Porque os povos indígenas, eles possuem a sua forma de organização social, de organização política, o jeito de pensar é diferente e isso tem que ser levado em conta. Então, eu imagino que para eles deve ser um desafio enorme, né? E, sem dúvida nenhuma, eles vão encontrar formas de fugir, né, desse modelo engessado, né, de fazer política, dessa forma aí ocidental de pensar a resolução de alguns problemas, né, para os seus territórios. Mas eu admiro a coragem, né, dessas lideranças indígenas que despontam no cenário político, né? Você mencionou a Sônia Guajajara, também já mencionamos Joênia Wapichana, temos a Shirley Pancará na mandata ativista, né, que é co-deputada em São Paulo, e o Daniel Munduruku, que vai se lançar também candidato, a Queretiu por Santa Catarina, Célia Chacriabá lá por Minas Gerais. Então, a gente vê aí alguns personagens do movimento indígena despontando, né, nesse cenário político, e a gente torce, né, para que eles consigam realmente êxito, né, nessas suas empreitadas aí, e consigam realmente levar a voz dos povos originários, do movimento indígena, para esses espaços de poder e de decisão política, né, no nosso país, porque é um caminho, né, que é um caminho mais rápido do que outros caminhos possíveis, é um caminho perigoso, mas a gente acha que é importante também demarcar esses espaços, aldear a política, né, como disseram os povos aí durante o ATL.
Muito bem, Leandro. Estamos chegando no final. E aí, esse minutinho, eu pediria assim: que recado você dá, né, para os povos não originários, os povos que foram chegando, conquistando, chegando depois, expulsando os povos originários, né? Povos sofridos também, como os imigrantes e muitos portugueses, né? Os afrodescendentes. e todos aqueles que assistem o nosso programa, né? O que que você, que convive tanto com o povo indígena, acha que a mensagem que tem que ser dada?
Bom, primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de, nesse mês de abril, né, que para a gente é o abril indígena, poder estar aqui conversando com vocês sobre essa temática. Acho que é bem importante, porque antes de eu trabalhar com os povos indígenas, eu também era um ignorante em relação à causa indígena. E eu nem sabia que existiam tantos povos, né, em São Paulo, e já morava quase uma década em São Paulo. Então, eu acho que os povos indígenas estão aqui ao nosso lado, basta que a gente se interesse por eles, né, que a gente leve os nossos filhos para conhecer um território indígena, porque eu acredito que só assim as pessoas vão passar a ter mais empatia, né, pela causa indígena e respeito, né, pelos povos indígenas. É preciso que a gente faça esse movimento, né, quando for possível, né, e para aqueles povos, né, que querem a nossa presença, eu digo a nossa presença enquanto não indígenas, né, que a gente possa somar nessa luta, mas que o nosso apoio, a nossa solidariedade aos povos indígenas não seja apenas um apoio de rede social, de compartilhar uma hashtag, mas que a gente tome parte dessa luta, dessa causa que é de todos nós, que possamos apoiar, né, efetivamente os povos indígenas nas suas empreitadas, não querendo dizer para eles como eles devem lutar, mas respeitando as suas estratégias, o seu modo de pensar, que é diferente do nosso, né? Os povos indígenas, eles não têm o poder está na mão dos inimigos, mas eles têm a força, eles têm a sabedoria ancestral que emanam dos seus antepassados, que emana das florestas, né? E essa sabedoria deve ser levada em conta, deve ser respeitada pela mídia, pela academia, por toda a sociedade envolvente. Então, existem várias formas de você apoiar essa causa efetivamente. Agora tivemos o ATL, em junho nós teremos um julgamento muito importante, é um recurso de repercussão geral que traz no seu bojo uma tese jurídica bizarra, que é a tese jurídica do marco temporal, né, que quer marcar aí a data de 5 de outubro de 1988 como um marco no tempo, e os povos que não estivessem na posse da terra nessa data não teriam direito de reivindicar a posse dos seus territórios, né? Então, essa tese jurídica, ela legitima toda sorte de violência enfrentada pelos povos originários no nosso país. Ela é inconstitucional na sua essência. Não precisa ser jurista nem advogado para perceber a inconstitucionalidade dessa tese jurídica. O julgamento já se iniciou no Supremo Tribunal Federal. A votação está empatada 1-1. O ministro pediu vistas, né, e, portanto, esse julgamento que se iniciou há meses atrás, ele retorna à pauta no Supremo Tribunal Federal em junho, e os povos indígenas precisarão do seu apoio, né, do apoio de você que me escuta agora, para se dirigirem até Brasília e lutarem para que essa tese não seja legitimada pela Suprema Corte, porque se isso acontecer, vai ser um verdadeiro genocídio, é o fim para muitos aí processos de demarcação, e a gente tem convicção de que vai ser um desastre e a violência só vai aumentar, né, nos territórios. Então temos que lutar contra o marco temporal, mas também contra o PL-91, o PL-490 e uma dezena aí de projetos de lei que visam, né, destruir os direitos constitucionais dos povos.
O programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer, né, embora o tema seja tão complexo, né, espinhoso, e com tantos desafios, mas conversamos com o indigenista Leandro Laurindo da Silva, que é integrante do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que compartilhou tantas questões, foi um aprendizado, Leandro. Agradeço muito, agradeço também os trabalhos técnicos da Suiane Azenha, nossa brava produtora do programa, e Gabriel Soares, nosso bravo companheiro na técnica. Muito obrigado, Leandro.
Obrigado, meu querido. A causa indígena é de todos nós, e diga ao povo que avance, né? E avançaremos junto com eles aí na luta pelos direitos. Grande abraço a todas e todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.